normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com Rádio Câmara de Brasília.
Ô mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A voz da Casa do Povo é aqui.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir. Desafios que vêm pela frente. Na Casa do Povo é assim. Com trabalho coletivo. Na Casa do Povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui. Pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A voz da Casa do Povo é aqui.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
No ar, na roda com a Câmara. Programa da Rádio Câmara 90.3 FM, que fortalece a cidadania e aproxima a comunidade do Poder Legislativo Municipal. Na roda, com a Câmara. A apresentação, Anuska Meirelles.
Bora, minha gente. Muito boa tarde, Vitória da Conquista. Está começando Na Roda com a Câmara. Muito boa tarde, Carol França.
Boa tarde, Anuska. Boa tarde também a todos os ouvintes aqui da nossa rádio.
Seguinte, a questão animal vai muito além dos resgates que a gente vê nas redes sociais. Ela envolve saúde pública, educação, responsabilidade e políticas de longo prazo.
E muitas vezes o trabalho das ONGs e dos protetores acaba preenchendo espaços que deveriam ser estruturados pelo poder público.
Em Vitória da Conquista, uma das instituições que tem atuado nesse sentido é a ARCA, Adoção, Recuperação e Cuidado Animal.
Uma ONG que nasceu a partir de um grupo de WhatsApp voltado à adoção de gatos resgatados e que ao longo dos anos se transformou em uma instituição com atuação mais ampla e estruturada.
Hoje, além dos resgates, a ARCA trabalha com coleta de dados, análise da realidade local e construção de propostas voltadas à castração, educação e saúde pública.
Uma atuação que busca não apenas resolver o problema imediato, mas pensar em soluções duradouras.
Seja muito bem-vinda, Leila Moreira.
Olá, obrigada pelo convite em primeira mão, tá? É muito bom quando a gente tem um espaço para falar, um espaço tão difícil, né? Que é para a gente falar sobre a realidade que acontece com a gente, porque é muito bonito quando as pessoas falam no resgate, né? Como você falou muito bem aí, as pessoas pensam que resgate é só pegar o bicho e botar... E pronto, pegou, tirou da rua, já era. Mas a gente sabe que é muito mais do que isso, né?
Com certeza.
Eu sou protetora há mais de 14 anos, né? Como você disse, eu conheci a ARCA em 2021, quando eu resgatei um gato com esporotricose, uma zoonose que acomete a nossa cidade. Não tem um bairro em Conquista que não tenha mais. E de lá pra cá eu vim estudando essa doença e foi quando eu conheci a ARCA, que eu precisei deles porque eu não entendia de gato, eu só cuidava de cachorro.
Sim.
E aí foi quando eu fui cuidar desse gato e conheci a ARCA, e de lá pra cá a gente foi trabalhando juntos, né? Uhum. Hoje a gente conseguiu articular aí com a Secretaria de Saúde, né, para criar o Comitê Municipal de Zoonose. A gente está capacitando agentes de saúde, capacitando vários órgãos, né, junto com a prefeitura, com a Secretaria de Saúde mesmo. Estamos criando um Comitê Municipal de Zoonose por causa disso. Então foi a partir daí que eu conheci a ARCA. Uhum. E a partir daí a gente mudou o nome, que antigamente chamava Salve um Gatinho, porque as meninas brincam que a cachorreira chegou, que fui eu, né? Mas hoje a gente criou também um assistente virtual, tá? A Mia. E ela auxilia você em várias coisas, ensina você como fazer uma denúncia, uma notificação de zoonose. Se você achar um cavalo, ela fala qual é o número que você tem que entrar em contato, uma cobra. Então, a atuação da gente é bem mais ampla.
Sim.
Eu queria deixar uma coisa bem clara para a população. A ONG, ela é registrada, tudo, mas a gente não tem abrigos, tá? Então, a gente não atua em resgates. Claro, tem alguns animais que a gente tem resgatados, que não tem jeito, apareceu ali na frente da gente. Mas a gente não faz resgates. A gente auxilia a população nos resgates. Como é que isso funciona? Ah, tem um animal brabo, alguma coisa, ajuda na captura. Às vezes a gente consegue a castração, né? Agora, o problema da gente chama-se lar temporário.
Uhum.
Então, a gente não tem onde colocar esses animais. Então, a gente ajuda. A gente faz ações para ajudar grupos de proteções. Nós fizemos uma ação em dezembro que arrecadou mais de quase uma tonelada de ração e a gente distribuiu para vários grupos de proteção. A gente ganha medicação, a gente reparte com todo mundo. Esses dias eu ganhei vacinas. Fui com o pessoal da Cabral e Souza, obrigada Cabral e Souza. A gente foi em vários abrigos vacinar todo mundo. Faço ação de vacinação nos bairros, de vacinação de raiva. Então, essa é a atuação da ONG. A ONG busca um amplo. Tem muita gente que às vezes fala assim, ah, a ONG não faz nada. Será realmente? Você está buscando saber se realmente nada? Fazer nada é o quê? É não resgatar e botar dentro de casa? Mas não é só isso que a gente precisa.
Sim, com certeza. E Leila, como você falou, né? Você atua na causa animal há mais de 14 anos. Mas a sua paixão pelo mundo animal, vamos dizer assim, surgiu quando? Você sempre teve essa afinidade desde muito nova? Ou foi algo que foi construído aí quando você...
A gente sempre teve cachorro em casa, sempre. E cachorro em casa era... Eu sei que o pessoal fala assim, ah, vocês humanizam o cachorro. Mas meus cachorros sempre foram dentro de casa. Sempre dentro de casa.
Sempre humanizado.
Sempre. Não essa humanização assim, então... Porque cachorro, ele precisa ter a vida de cachorro dele. Sim. Né? Então, assim, mas... Eu sempre tive cachorro na minha vida. Eu não tinha tido gatos. Engraçado, né? A gente tem aquela coisa, eu falava assim, credo, gato só gosta da casa. A gente disse, eram cinco. Mas sempre tive essa paixão, sempre tive isso aí, né? De gostar, de cultivar. Meu pai e minha mãe sempre nos ensinou a cuidar da vida.
Uhum.
Eles falam, enquanto tem vida, tem que ter respeito.
Com certeza. Uhum.
Então, eu sempre amei a vida, sempre amei a natureza, sempre amei esse tipo de coisa, assim, nesse sentido.
Sim.
Leila, no início, a mobilização, ela acontecia de forma muito simples, né? Através de um grupo de WhatsApp. Você imaginava que aquilo poderia se tornar algo como uma ONG?
Pois é, nessa época eu não fazia parte delas, né? Carol, que entrou na época junto com as fundadoras desse grupo, elas tinham uma casa em um local e foi ajudar essa casa. Quando elas começaram a divulgar a casa, vinha mais pedido de ajuda do que querendo ajudar elas. Foi quando elas acharam necessário abrir esse grupo. E aí Carol é a mentora realmente da execução de legalizar a ONG. Aí foi quando ela falou, não, ela é advogada hoje, né? Não, as coisas têm que ser legalizadas para a gente conseguir meio que... Uhum. Foi que essa ONG. A gente sempre teve um sonho e quando eu a conheci a ONG, eu acho que a ONG estava um pouco mais parada mesmo, que Carol falou. Porque a gente fala assim, uma ONG pensa que é um monte de gente, né, gente? Uhum. Mas são poucas pessoas que conseguem, porque todo mundo trabalha individual. Então, cada uma tem seu tempo restrito para ajudar. Foi quando eu conheci Carol e a gente começou a botar força nisso. E hoje a gente vê que a ONG, a gente está buscando rumos para a ONG maiores e melhores. E realmente o nosso sonho é realmente castrar o máximo de animais possíveis, ajudar o máximo de pessoas possíveis e ajudar principalmente nessa área de zoonose também.
Sim. Leila, em que momento vocês perceberam que o problema era muito maior do que apenas conseguir a adoção?
Olha, quando eu comecei, né, eu fazia uma coisinha em outra, ajudava um protetor em outra, a gente ajudava, eu dava lá temporário para filhotes, aquelas coisas, a gente achava que... A gente ainda vivia numa utopia, que a gente achava que ia conseguir castrar o máximo possível e que não ia ter tanto disso. Mas chegou um ponto desesperador que a gente viu que, eu acho que de uns anos pra cá, quando eu descobri a espora, por exemplo, a esporotricose, e quando eu adentrei essa área que você viu tanto de animais com esporos que tem em Conquista, colônias inteiras com essa doença, eu comecei a ver...
O que é essa doença, Leila?
Tá. Esporotricose, ela é uma doença do solo, tá, gente? Deixar bem claro. Quem mais sofre com essa doença são os gatos. Mas não é uma doença do gato, tá? É uma doença do solo. Antigamente, era até botado como uma doença ocupacional, né? Porque é chamada de doença da roseira ou doença do jardineiro. Porque o solo contaminado com esse fungo, é um fungo que tá na natureza, tá no mato, tá na árvore, tá no solo. Aí a gente antigamente não usava EPI, né? Quem sabia o que era EPI antigamente? Aí o jardineiro lá se cortava em algo e com aquele corte, porque é mucosa com mucosa a contaminação. Se você pegar com a mão sem corte nenhum no fungo, você não se contamina. Mucosa com mucosa. Então, a pessoa com um corte no pé, um corte na mão, pegava naquilo dali, naquele fungo, se contaminava. Como isso veio alastrando muito em nossa cidade, né, na terra, e os gatos foram tendo mais gatos nas ruas, proliferando mais gatos, porque o gato, ele pare de 3 em 3 meses, né, gente? Uhum. O gato, ele pariu agora, com um mês, ele emprenha de novo. Então, é um ciclo, assim. Tô aprendendo isso na faculdade agora, o ciclo estral do gato. Então, o gato, meu filho, todo mês pode estar ali, ó, entrando no cio.
Meu Deus.
Então é muito gato. Então, como foi? Aí o hábito deles de arranhar, de enterrar, e depois ele lambe e passa pelo corpo, ele se contamina mais. Se você vê aqueles gatos feridos, parece uma lepra, vai cair nos pedaços do bichinho.
Sim, já vi na rua.
Isso é esporotricose. Isso. Não, mas nem todos é esporotricose, tá, gente? Eu queria deixar bem claro também que são várias doenças hoje muito parecidas com esporotricose. E aí eu fiz até um vídeo esses dias que eu tava criticando algumas pessoas, digamos assim, né? Falando assim, gente, para diagnosticar animais pelo achismo. Achismo não é faculdade. Tem que fazer exame. Porque existe a leste, parece no nariz, a mesma coisa. Criptococose parece. Então, são várias doenças que parecem esporos.
Uhum.
Então, hoje precisa realmente de uma citologia. Mas a esporos hoje está em todos os bairros. A gente tem, a ONG tem registro disso.
Sim.
Leila, a Arca, inclusive, né, ela tem uma proposta diferente. É mais voltada à estrutura e produção de dados. Por que vocês sentiram essa necessidade de mudar a forma de atuação?
Por exemplo, vamos para voltar para esporos, né? A gente buscou notificar esporo em Conquista, ninguém conseguia notificar. Ninguém conseguia notificar uma zoonose em Vitória da Conquista. Você ligava para lá, não tinha como notificar. E aí a gente, maus tratos, a gente queria notificar os maus tratos. Notificar onde? Tipo assim, a gente abre lá, às vezes a gente ia na delegacia, o pessoal ria da gente lá, sem querer até abrir. A gente teve apoio do delegado Marcos Vinícius e da Polícia Civil para que a gente pudesse ser um pouco mais respeitada lá dentro, tá? E aí, assim, tudo isso a gente não tinha registro, não tinha. Aí a gente mandou uma carta aberta para o governador pedindo uma delegacia especializada. Ele disse, cadê os dados? Cadê a estatística? Quando a gente foi calcular a esporotricose, nós fizemos um estudo, junto com a professora Gabriele, né, da UESG, um estudo sobre esporotricose de uma nova medicação. A gente fez um ano de estudo, gratuito, 28 animais, gratuitamente. A gente está precisando de verba, quem quiser patrocinar essa medicação, a gente está precisando de verba. A gente fez o primeiro teste de animais. Aí a gente viu que a gente não tinha dados. Tudo precisa de dados. Se você quer buscar políticas públicas, que você é efetivo, você precisa mostrar dados. Foi quando a gente criou a MIA. A MIA vai analisar esses dados. A MIA é estudada, a doutora Gabriele também, que ela é doutora tanto em educação como em microbiologia, ela ganhou uma bolsa para estudar a MIA, para mostrar como pode virar política pública. E esses dados, aí com esses dados a gente está conseguindo avançar nas coisas, a gente precisa provar. Hoje o município, quando faz suas capacitações de esporos, quando faz tudo, usa os dados da MIA.
Olha. Aí. E Leila, vocês costumam dizer que o resgate é consequência de um sistema que não funciona.
Isso.
O que é que tá faltando nesse sistema?
Tudo. Nunca vai me tirar da cabeça que a solução é a castração. Se a castração tivesse acontecido lá atrás, quando a gente começou a falar, em 2021, 2020, antes, a castração tivesse começado ali, não tava como você mesmo falou, é saúde pública, gente. Quem gosta de animal e quem não gosta de animal? Não importa disso. Sim. Hoje. É saúde pública. Quanto mais animais nas ruas, mais doenças, muito mais. Sofrimento para as pessoas e para os animais também. Sim. Tá? Então, assim, castração. Cadê a castração? Ah, o município hoje tem castração. Para animal de rua, não tem. Tem castração para animais com tutores. Por exemplo, o castramóvel vai estar num bairro. A gente só sabe que bairro o castramóvel vai estar na quinta-feira. Como é que a gente, na quinta-feira, um protetor vai pegar um cachorro da rua, vai pegar um gato da rua e vai conseguir levar lá para castrar? Entendeu? Não tem uma abertura para ONG, para protetor. Eu fui lá, tentei uma castração. Eu consegui uma castração pro dia 7 do 7. Tipo assim, então, castração é o principal motivo. Então, eu acho que o município, qual município seja, este ou qualquer um, tem que entender que ele tem que se unir aos grupos que realmente têm potencial. E esses grupos fazer o quê? Castração em massa. Minas faz isso. Minas é maravilhoso. O sonho meu é ter a ONG igual a de Minas, que tem os castramóveis, vai para os municípios. Toda verba que paga esses castramóveis vem do governo. Eles castram por dia 100, 150 animais. É só castrar 1.000 animais em um ano ou dois não funciona para controle populacional. Então, primeiro de tudo, controle populacional, certo? Centro de zoonose não é mais, gente. Conquista sendo multada desde o dia 1º de janeiro, R$10.000 por dia, isso está na TV Sudoeste. R$10.000 por dia de multa pela não construção do centro. Já tem o... Só pode quem está aí na administração buscar as verbas para construir, só isso. Isso era um grande avanço, porque ia castrar muito bicho, ia melhorar. Abrigo, não quero abrir, tá? Abrigo, pra mim, é depósito de animais pra morrer. Pra ter um lar ratos. Eu tô com várias demandas de maus-tratos que eu não posso ir. Eu vou botar um animal aonde? Então, falta tudo em Conquista. Falta apoio pra quem realmente tá fazendo. A ONG, diferente de outros setores, a gente tem tudo que a gente pode fazer pra facilitar. Casa, por exemplo, certo? Lá não faz quase nenhum exame nenhum. E eles laudam alguns outros exames também. Mas se tivesse parceria com a ONG, de licitação, vim para a ONG e a ONG conseguiria com qualquer laboratório para ter isso. Então, só falta um pouco de que a gente faça parte.
Leila, desculpa.
Não.
Eu queria tirar uma dúvida com você. Você está falando muito sobre castração, mas tem muitos donos de animais que têm esse receio de fazer a castração. O que seria assim? Queria que você explicasse, na verdade, como é feita. E qual a importância disso, independente do animal? Se for cachorro, gato, não importa.
Eu sei que os veterinários, tem várias linhas de veterinários, cada um vai falar uma coisa. Eu não digo nada pro seu cachorrinho estar dentro da sua casa, você pode esperar um ano para castrar. Mas quando a gente fala de controle populacional, animais de rua. Mas no seu caso, está falando de tutores. Qual o benefício? Hoje a gente vai vendo muito animais que ficam dentro de casa sem cruzar, né, e sem castrar. Com o tempo, a cadela pode adquirir uma piometra, uma hemometra, entendeu? Ela pode adquirir outros tumores de mama. O macho, uma próstata inflamada aí. Então, assim, tem várias doenças que com o tempo... Porque a natureza do animal é o quê? Ele vai no cio, ela vai cruzar, ela vai reproduzir. Então, ela tem um ciclo natural. Não tem que tomar hormônio, às vezes, tem um monte de coisa. Hoje a gente tem como tratar. Eles não têm isso. Eles não têm como fazer esses controles. Então, conforme a idade vai vindo, vai acontecendo as coisas, eles vão acumulando ali dentro deles. Então, é... Então, você não vai procriar o animal. Pra que mais procriar mais animal? Com tanto animal na rua precisando de um lar, né? Então, a castração, ele vai trazer um bem-estar. Aí tem gente que fala assim, é mutilação. Não é mutilação. Diferente dos humanos, eles não têm o ego. Por exemplo, o animal perde uma pata. Você acha que ele vai sentir isso? Eu conheço um animal de 3 patas que vive mais feliz do que o de 4 patas. Então, nós temos o ego. A gente tem aquele senso do ego. Eles só cruzam por instinto. Você vê que tem cadela que fica na rua ali sofrendo, ela apanha dos animais. Então, assim, quando você castra o animal, ele não vai ter mais aquele instinto. Uhum. Ele não vai ter mais aquela coisa, aquela... Entendeu? Ele vai estar mais tranquilo quanto a isso. E vai evitar várias...
Sim. Ela, mudando um pouco o recorte do tema aqui, vocês atuam com demandas envolvendo cavalos, né? Como é que tá essa realidade dos animais de grande porte aqui em Vitória da Conquista?
Ó, Dade, na época que a gente estava aqui, eu trabalhava até aqui dentro com o vereador, a gente fez até a denúncia lá no Correio Municipal, que melhorou até, botou algumas coisas lá, né, e tudo, melhorou. A gente na MIA consegue auxiliar a pessoa aonde denunciar. Mas cavalo pra gente hoje ainda é um tema difícil, porque não tem apoio de lugar nenhum, pior ainda do que os menores, tá? Porque a gente... Hoje a gente pega um animal, esses dias teve um animal atropelado que a gente teve que botar nas redes sociais para que fosse providenciada alguma coisa, um alívio para aquele animal, né? A gente já tem um projeto hoje em Conquista, já há muitos anos, já aprovado, que só precisa ser executado, sobre a regularização das carroças.
Uhum.
O certo era acabar, mas a gente sabe que não dá, regularize primeiro as carroças. Então, se esse projeto que está lá, ó, gente, no lugar dos vereadores ficar criando novas leis, projetos que já estão lá aprovados, né? Pegue esse, faça ser executado. Se fosse executado esse projeto, por exemplo, regularize as carroças e ser regularizadas, os animais com uma vida melhor, porque teria um controle sobre eles. A gente tem um projeto chamado MedVet, que a gente atende cães e gatos em bairros carentes. Precisamos de verbas também para continuar com o projeto. E a gente tem um projeto de uma amiga da gente, que é de cavalos. Os veterinários, os auxiliares vão gratuitamente atender esses animais. Só que tudo é verba. Então, a gente precisa de políticas públicas voltadas para auxiliar esses grupos que têm esses grandes projetos maravilhosos que possam ser executados.
Sim.
Infelizmente, cavalo hoje, para a gente, está sendo isso. O que a gente auxilia é mais isso.
Uhum.
Tentando ajudar a forma. Enorme. Enorme. Porque eu acho... Eu já fui em demandas de maus-tratos, que eu cheguei lá, na verdade, não era maus-tratos por maldade. Falta de conhecimento. A gente tem uma cartilha junto com a doutora Gabriela, né, que é doutora em educação, cartilha onde ela capacitou professores de ciências das escolas municipais com a cartilha para instruir como passar para os alunos. Os alunos vão preencher, vão brincar, tem coisa para preencher, estudar. Elas vão estudar sobre cuidar de todos os animais, silvestres, cavalos, pequenos, e no final ela ganha uma medalha. E a gente criou uma dessa junto com ela para a gente fazer escolas particulares, que a gente vai fazer a educação das crianças. Só que tem que ter mais educação, gente. Tem que ter mais coisas voltadas para isso. A gente não tem a perna. Uhum. Agora, projeto temos muitos.
Uhum. Sim. Leila, imagino eu que exista um desgaste muito grande para quem trabalha aí com resgate. Como é que você lida com isso?
Todo dia querendo desistir. Não vou mentir. Eu acho que não tem nenhum produtor que não passa pro psicólogo.
Uhum.
Né? Eu tava com uma demanda... Porque, assim, muita gente me manda na minha as mensagens, mas manda no meu particular. O pessoal passa meu número para todo mundo. Mas ninguém explica as minhas limitações e explica que eu preciso trabalhar também para botar comida na minha mesa, né? Então, as pessoas pensam que eu tô à disposição e que eu posso fazer tudo. E isso é frustrante porque, não só pelas pessoas acharem, é por eu não conseguir fazer.
Uhum.
Eu me cobro demais de não conseguir fazer. Entendeu? E eu sou limitada, porque eu não tenho verba, eu não tenho dinheiro, eu não tenho onde colocar... Então, assim, aí as pessoas começam a criticar, falar que a gente não faz nada. Não é que a gente... As pessoas têm que começar a entender que não é... Que é frustrante você ouvir isso. Que é desanimador, que tem hora que você tem vontade de parar de ajudar algumas pessoas. E eu não paro por causa dos bichos. Porque eu dizer... Ó, me dá um nó na garganta de pensar, porque, assim, é exaustivo. Uhum. Tudo que nós fazemos é voluntário. Eu não ganho um centavo pra estar fazendo o que eu faço. Então, qualquer um pode fazer. Só falta o quê? Boa vontade.
Uhum.
O voluntariado, ele tem sido suficiente?
Não.
Precisa de mais pessoas, né?
Pessoas que realmente entendam o que é ser voluntário e realmente queira fazer. Não vir no oba-oba.
Uhum. Leila, você acredita que a sociedade tem olhado mais para a causa animal nos últimos anos ou não?
Eu acho que tem muito oba-oba. Assim, olhou mais realmente, tem uma ajuda outra mais, né, e tudo. Eu sei que tem muitos grupos, não só na nossa cidade, não, mas eu vejo fora que o pessoal denuncia, né? Tem pessoas erradas usando a causa também para coisas erradas. Uhum. Mas hoje tem internet. Quem jogar lá na IA vai descobrir quem que é quem, né? Não tem isso. Tem um olhar, sim, mas tem muito oba-oba. Aquela pessoa que vai naquela empolgação, mas não continua, né? Eu acho que hoje o que a população tem que se unir é para cobrar políticas públicas. Saber em quem está votando e quem eles votou cobrar que faça. Parar de promessas e não aceitar mais quem faz promessas.
Uhum.
Porque eu não... Por exemplo, eu estou fazendo, meu grupo está fazendo, tem um monte de protetor na cidade fazendo. E se eles um dia chegar ali para falar, eles não estão prometendo, eles estão fazendo. Então, acho que a gente tem que buscar mais isso. Porque a população está ajudando, mas ainda precisa de muito apoio da população. A população tem que entender que os grupos de proteções e as ONGs não têm obrigação.
Uhum.
Não pode cobrar a gente como obrigação. E eles cobram... Fomos chamados até de SUS uma vez. É, o SUS também não funciona direito mesmo, não.
Olha.
Leila, mas para quem está ouvindo agora e quer ajudar, quer participar, além de entender... O que que eles podem fazer de forma responsável e ativa?
Ó, você vê um animal, você tem que denunciar. Por mais que a gente sabe que não está tendo muito... As delegacias não estão abrindo inquérito quanto a isso, mas a gente já fez um documento para o Ministério Público pedindo que... Para a Defensoria, né? Pedindo que seja... verificado por que não está acontecendo isso. A gente precisa de denúncias. Agora a gente precisa que as pessoas disponibilizem lares temporários. Você tem um animal ali... eu tenho um animal aqui bem mal, alguma coisa. Você pode dar o lar temporário para esse animal? A gente tenta as outras coisas. Mas eu preciso que a população ajude. Qual é o diferencial da ONG hoje, gente? A gente vende coisas para arrecadar dinheiro também. Então, a população pode entrar lá para ver as coisas que a gente tem. E agora a gente está criando um clube de benefícios. Então, convido as empresas que querem participar do nosso clube de benefícios. Essas empresas disponibilizam descontos. E as pessoas, a população, ela pode ser beneficiada com isso. No lugar de a gente ficar só pedindo, criando agora um clube de benefícios, onde a pessoa vai doar, vai pagar R$19,90 por mês e vai ter desconto em várias empresas de Vitória da Conquista. Por exemplo, a Casa Rigno, de terça a sexta, quem é associado tem 10% de desconto. Tem uma carteirinha virtual. A Óticas Almeida está dando 50% de óculos de sol e 30% nas armações. Tata Lessa também dá desconto. Compre na Arca, dá desconto. Então, a pessoa às vezes... eu só posso ajudar com dinheiro. Entre pro clube de benefícios, porque você tá ganhando com isso também, né? E as empresas também estão divulgando as empresas também nesse clube de benefícios. Quem se quiser saber mais sobre o clube de benefícios, entre na www.arcabahia.com e bota lá que quer ser um associado. Você vai estar ganhando com isso, vai estar ajudando os animais também.
Ah, que maravilha, viu, Leila? A gente está caminhando para o finalzinho do nosso bate-papo, mas queria que você falasse, né, qual é o futuro que você sonha para a causa animal aqui em Vitória da Conquista?
Nosso futuro, a gente está pleiteando, na verdade, hoje, um castramóvel para a ONG. Né? A gente está fazendo parceria com um deputado, né? Hoje eu estou com... Leila, né? Eu, Leila, estou com um deputado estadual, que é o Thiago Correia, e o federal Adolfo Viana. Eles conseguiram uma verba no passado para a gente fazer um evento onde a gente arrecadou um dinheiro, um valor. Estou em conversa com ele, para ele conseguir. Meu sonho hoje, a ONG hoje sonha em ter um castramóvel verba anual. A gente sonha hoje poder fazer nosso Medvet no bairro, parar lá e parar esse castramóvel, mais castrados. Entendeu? Uhum. Tanto de rua como da população. Então, meu sonho hoje é que a população comece a ver que depende de nós, depende de cada um. Não depende do outro, depende de você.
Uhum.
Então, faça o seu máximo, que o seu máximo, fazer um ou dois, o seu máximo. Sem as mãos unidas, a gente pode salvar o mundo.
Com certeza. Obrigada pela sua participação na roda com a gente. É um tema tão importante voltado aí para proteção e responsabilidade.
Obrigada a vocês pelo convite.
É isso, gente. Uma conversa que mostra que a causa animal também é uma questão de estrutura, educação e compromisso coletivo.
Isso mesmo, tá? O Na Roda com a Câmara volta na segunda-feira, logo depois ali do Fala Conquista, a partir das 13 horas da tarde, 1 hora da tarde. E a gente deseja um final de semana, tá bom? Você fica agora com a programação de Brasília, direto da Câmara dos Deputados. Até a próxima. Tchau, tchau.
1:05.
selva tem seu laço, seu encanto. Todo canto sua história.